vocês. Agora está ok. Está para ouvir bem, né? Você quer obter poder espiritual? Vou repetir a pergunta, acho que vocês não ouviram. Você quer obter poder espiritual?
Amém.
Então tá, então cinco itenzinhos básicos para você desenvolver uma vida espiritual. E a palavra de Deus, ela é extraordinária, tá? Eu tenho observado, engraçado, eu estava, me colocaram as mãos um livro de coaching, e justamente esse livro de coaching fala de vida abundante. Falei, cara, mas esse cara está lendo a Bíblia, ele falando de vida abundante, está lendo a Bíblia, só pode ler a Bíblia, porque ele fala de vida abundante. Você quer ter uma vida abundante? E ele diz assim, olha, vida abundante é uma coisa extraordinária, que você pode tê-la. E a Bíblia diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Não precisa de coaching, não. Porque a Bíblia está falando que eu já tenho a vida abundante em Jesus. E é muito bacana quando você começa a observar o movimento de Deus. Se você tem essa curiosidade de ver como é que Deus está se movimentando para que você, para que eu e você experimentemos a vida abundante. Deus tem se movimentado, Deus tem colocado coisas para você, Deus tem colocado você em determinadas situações para que você possa ser tocado, que você possa ouvir, que você possa crescer. De repente Deus coloca para você um louvor. Você está ali meio caidão, tal, caidona, né? De repente começa um louvor e aquilo te... eu tenho um hábito, até teve um domingo atrás que a gente estava, não coloquei, eu ligo o computador, já vou lá, umas músicas lá e vou colocando e vou cantando, acordo cedo, né? E um domingo desses eu não coloquei, o Adriel falou, não tem música hoje não? Tinha esquecido, não, eu atropelo das coisas. E como é bom quando eu começo o dia, começo ouvindo os louvores, começo a cantar, começo a experimentar a presença de Deus e Deus falando ao meu coração. E Deus tem se movimentado na sua vida diariamente para que você experimente o que é uma vida abundante. Deus tem agido na sua vida através de pessoas para que você experimente uma vida abundante. Deus tem colocado situações para que você possa olhar e ele dizer assim, olha, eu quero que você experimente, através dessa circunstância aparentemente ruim, você experimente uma vida abundante. E às vezes nós somos tão obtusos, tão cegos e não observamos isso. Mas somente quem é discípulo de Jesus, discípulo de verdade, somente aquele que é um discípulo de Jesus é que experimenta e obtém a vida abundante, né? Como diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E é Jesus morando em mim para que eu tenha a mesma vida dele, uma vida transbordante, uma vida abundante, cheia, e que vai irradiando isso para tudo quanto é lado. Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla, necessidade de sermos discípulos. Não apenas membro de igreja, mas sermos discípulos do Senhor. E quando nós vivemos a vida abundante, quando nós começamos a responder nessa vida abundante, sabe o que acontece? Nós nos rendemos positivamente a um chamado de Deus. Onde está o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida? Você quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Está aí o chamado para a tua vida. Mateus 28. Vida abundante. Vida abundante para você obter poder espiritual. Vida abundante. Mateus 28. A partir do verso 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles. Jesus chegou perto deles. E nós somos agraciados. Jesus não está perto. Jesus, através do seu Espírito, mora na nossa vida, na vida do discípulo. E disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Jesus, aquele que habita em nós, através do seu Espírito, nos deu autoridade. Tem toda a autoridade e essa autoridade está em nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Isso é poder espiritual. Isto é o que nós começamos a desfrutar desta graça de Deus, Ele habitando em nós. E nós vamos vivenciar isto mediante a direção do Espírito Santo, que vai nos dar poder da parte de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, você sabe disso, mas eu preciso bater nessa tecla. Quando você disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, sabe o que veio acontecer? O Espírito Santo veio morar em você. E quando Ele começa a morar em nós, Ele começa a fazer um rebuliço na nossa vida. Porque Ele começa a mexer em áreas que nós não gostamos que Ele mexa, mas Ele quer tirar aquilo para que a gente possa mostrar que realmente somos discípulos do Senhor. E o que vai acontecer se você não ter esse poder, se não tivermos esse poder? Vamos fracassar, vamos ter um cristianismo chato pra caramba. Vai ser chato vir ao culto, vai ser chato orar, vai ser chato ler a Bíblia, vai ser chato ter comunhão com os crentes, vai ser muito chato. É muito chato. Mas quando você está repleto, cheio do Espírito Santo, é gostoso, é bom estar com o povo de Deus, é bom orar, é bom ler a Bíblia, você absorve, você toma posse dessas verdades, isso passa a ser algo tão rotineiro na tua vida. E aí que é outro problema: a gente não pode ler a Bíblia rotineiramente. Eu tenho que ler a Bíblia como o meu alimento diário, como aquele alimento que eu ingiro todos os dias. Eu preciso da palavra de Deus para alimentar o meu espírito, para que eu possa ter o poder espiritual de falar e perceber as situações que o Senhor me coloca para falar do seu grande amor. Você quer viver a plenitude do poder de Deus pela ação do Espírito Santo? Mateus 7. Vou citar vários textos bíblicos. Pode pegar a Bíblia aí e tal, vá. Esperto na palavra de Deus, tá? Desembainhar a espada 1:2, tá? Lembra desse? Quem lembra disso daqui? Quem lembra? Desembainhar a espada 1:2? Hã? Carrega. Ó, desembainhar a espada 1:2, Mateus 7:7. Pá! Carregar, né? Rapidinho. Falei rapidinho, a Eliane mandou uma mensagem para mim que encontrou uma pessoa que me conhece desde os anos 80. Falei: meu Deus do céu, você me espera. Meu pai amado, né? Mateus 7:7. Olha lá, vamos ler. Já que eles já estão colocando aí, então vamos ler tudo junto. Vamos lá, vamos ler junto. Bem bonito aqui, olha lá, vamos junto aí. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. 8. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se você quer experimentar essa plenitude desse poder de Deus através da ação do Espírito Santo, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter ação, você tem que ter movimento. Tem que ter objetivo, precisa ter empenho. Aqui são três coisas que falam de empenho. Você precisa buscar, você precisa bater, pedir, buscar, bater. Tem que ter empenho. Se você não tiver empenho, se o senhor quiser. Não, Deus quer, mas Deus quer saber se você quer. Deus quer te dar, mas Ele quer saber se você quer. E é interessante que a gente precisa entender isso daí. Quando você começa a ir atrás desse empenho, que você tem esse desejo, você vai fazer um voto. para fazer um voto. Deus, olha, eu faço um voto de me dedicar ao Senhor. Semana passada falamos sobre santificação. Inclusive nós vamos fazer um período nesse ano, vários períodos nesse ano de jejum. Dia do jejum. Jejum para quê? Para a gente ter poder espiritual. Santificação. Crentes santificados. Crentes aos pés de Jesus Cristo. Não é, não, eu vou fazer um jejumzinho de Coca-Cola. Estou meio gordinho, preciso fazer um jejumzinho de Coca-Cola. Não, é jejum integral. Quando você vai fazer um exame médico, que o médico fala, 8 horas de jejum, você não faz? Faz ou não faz? Deus está falando assim, ó, eu quero vida espiritual de vocês, 12 horas de jejum, 24 horas de jejum. Eu tive que fazer essa semana aí, recebi lá o negócio, dizendo, ó, 12 horas de jejum. Eu falei, meu Deus, e o exame era meio-dia. Aí Eliane fala assim, acorda 2 horas da manhã e come alguma coisa. Eu falei, eu não. E é interessante, eu falei, Deus, eu quero dedicar também esse jejum, já que eu tenho que fazer jejum para fazer um exame médico, eu quero dedicar esse jejum ao Senhor. Que fome que nada, ó. Não tem fome, tem, Janete? Não tem fome, não. A gente começa a se alimentar do Senhor. A gente precisa começar a aprender isso daí. Precisamos começar a desfrutar dessa grande bênção. Para quê? Nós precisamos de um povo de Deus, hoje nesse Brasil inteiro, um povo de Deus consagrado ao Senhor para fazer diferença nessa sociedade. E na Bíblia nós encontramos muitos relatos de pessoas que fizeram votos. Jacó, por exemplo, se você vai lá em Gênesis capítulo 28, ele diz assim, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me da comida, da roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, eu vou para uma jornada, mas se o Senhor fizer isto, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, pegou uma pedra lá, né, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Eu lembro, quando eu estava lendo esse texto, sempre que eu leio esse texto, eu lembro de um encontro de casais, falecido pastor Paulo Solonca, né? E ele falou que ele, sempre que ele saía e trazia alguma coisa, como um memorial de gratidão ao Senhor. Um memorial de gratidão ao Senhor. E naquele encontro de casais, eu peguei um objeto, que, naquela fazenda lá, no hotel fazenda, e eu tenho até hoje lá minha casa, como um memorial de gratidão ao Senhor, por aquele encontro de casais. Está lá em casa, sempre que eu olho, eu agradeço a Deus, Deus, muito obrigado, porque aquele encontro foi abençoado, vidas foram abençoadas. Pastor Paulo, que hoje já está com o Senhor, abençoou. Eu agradeço ao Senhor. Toda vez que eu olho aquela coisinha lá, eu lembro disso. E agradecer. Memorial é isto. Então, quando Jacó faz isso, ele estava dizendo assim, olha, eu estou construindo isso, porque toda vez que eu bater com os olhos nesse negócio aí, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem estado comigo. Você faz isso? Jacó estava fazendo um voto a Deus. Ele não estava fazendo barganha. Tem muita gente que faz barganha. Deus, eu vou fazer um voto, mas se o Senhor me der isso daí. Ele está só falando assim, Deus, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Precisa ficar claro que voto não é barganha, tá? Uma outra coisa que nós temos que ver, que é interessante, em 1 Samuel 1:11, apareceu uma mulher lá, e ela estava só mexendo os lábios, e o sacerdote olhou e disse assim, essa mulher está bêbada. tá, chapou o coco mesmo, tomou toda a cana do mundo. E ele falou, você está bêbada, mulher? Eu disse, hã? Eu estava ali balbuciando uma dor do meu coração. Então, em 1 Samuel 1:11, nós encontramos Ana fazendo um voto. E ela fez um voto ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação. Ela não tinha filhos, e ela está dizendo: Deus, se tu deres atenção à tua serva, à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias. Olha que mãe, hein? Ela faz um voto porque não tinha filhos, e agora ela diz assim: olha, se o Senhor me der um filho, sabe o que eu vou fazer? Vou dedicar ao Senhor, eu vou entregar ao Senhor, ele será seu para toda a vida. Vou levá-lo lá para o santuário e vou deixá-lo lá. A gente faz isso com nossos filhos? Ah, não, que... Filhos são herança do Senhor. Filhos são bênçãos que Deus nos deu para cuidarmos e administrarmos. Eles pertencem ao Senhor. Não pertencem a mim, não pertencem a você. Então, de onde eu peguei as cinco ideias? Num livro de um camarada chamado A.W. Tozer. E ele fala desses cinco ideias de votos que a gente, para ter uma vida espiritual crescente. E o meu desejo, a minha oração é que você faça um voto com Deus para ser cheio do poder, para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiro voto. Primeiro voto que você tem que fazer: trate o pecado com seriedade. Trate o pecado com seriedade. Não brinque com ele, não. O que é pecado? Pecado é transgressão voluntária. Pecado é você errar voluntariamente. Pecado é você se rebelar contra Deus. Pecado é quando alguém, por vontade própria, resolve desobedecer a ordem de Deus. E nós encontramos lá no começo da Bíblia, lá no livro do Gênesis, Deus falando com o homem, Deus orientando o homem, dizendo: o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, coma de todas elas, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Não é que é morrer fisicamente, morrerá moralmente, morrerá espiritualmente, morrerá socialmente. E eles foram influenciados pela serpente, e o que que eles fizeram? Tomaram do fruto e comeram. Eles desobedeceram voluntariamente uma ordem que Deus havia dado. Tá, os nossos filhos, eles desobedecem voluntariamente. E quando eles desobedecem voluntariamente, o que que a gente faz? A gente corrige. E Deus tinha a falar para ele: olha, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Moralmente, vocês vão morrer, vocês vão perder o que há de melhor na vida. E eles escolheram desobedecer. Foram induzidos, é verdade, mas foi uma decisão deles. Foi uma decisão deles tomar do fruto e comer. Nós somos bombardeados o tempo todo com isso. Hoje o Ed estava falando sobre isso de manhã. Quem não vem na escola bíblica está perdendo um bocado de coisa boa. Coisa muito boa. E ele estava apontando justamente isso. Quanta coisa, como você é bombardeado, como eu sou bombardeado diariamente. E o que que nos derrota? O que que derrota eu e você? Nossos olhos e nossos ouvidos. A nossa grande derrota hoje está nos nossos olhos e os nossos ouvidos. Nós somos bombardeados para ver, tempo todo coisas que nos induzem ao erro. E os nossos ouvidos, né? Quando passa aquele carro com o som bem aberto, com aquelas músicas maravilhosas que você gosta, eu sei que você gosta, né? Que estremece tua casa, você fica feliz da vida, né? Que está fazendo, enaltecendo todo mundo, né? Teu ouvido. E tem umas coisas que ficam impregnadas no ouvido, não tem? Tem algumas coisas que ficam tão impregnado e não sai. Quando eu falo Tiririca, por exemplo, você lembra do quê? Florentina. Tá vendo como fica? Porque não, foi tão bombardeado, teu ouvido bombardeou tanto, que a mente pegou. Pois é, tá vendo? Olha que coisa doida. É maluco o negócio. Se eu não trabalhar aqui, né? Ter a mente de Cristo, né? Colocar, trabalhar a minha mente para ser a mente de Cristo, colocar as coisas de Cristo, essas coisas vão ficar. Imagina o pessoal que não conhece Deus, que não conhece a palavra, que não conhece Jesus, estão aí no mundão. O que acontece com eles? Ficam impregnados. Por isso pregar o Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos dessa libertação. E é uma decisão própria. Todo e qualquer pecado presente em nossa vida é porque escolhemos, porque permitimos. O Salmo 19, 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Tem esse negócio desconhecido também, eu não sei por quê. Uns negócios desconhecidos que a gente não entende por que apareceu, né? Ele está falando de pecados que não conseguimos discernir. Porém, a maioria dos que praticamos são conscientes. Tem coisas que a gente não consegue discernir. E eu preciso do Espírito Santo para que absolve-me dos que desconheço. Ou seja, Espírito de Deus, me mostra para que eu possa confessar e me livrar dessa coisa que me atormenta. Vocês já ouviram falar de somatização, né? Muita gente somatiza coisas na vida. E às vezes não sabe por que está somatizando. Chega na vida adulta com alguns problemas porque somatizou no curso da história. E não tratou lá atrás. Não cuidou lá atrás. Não resolveu o problema lá atrás. Essa semana um rapaz estava conversando comigo. E ele disse: ah, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo lá. Eu falei: e você, como é que você? Não, não, cara, eu sou diferente. Eu sou um paizão. Eu cuido dos meus filhos, eu cuido da, eu cuido da minha mulher, eu estou ali presente o tempo todo. Eu falei: cara, que legal, teu pai te ensinou. Não, não me ensinou, não. Ensinou sim. Porque se você copiasse teu pai, você faria igual. Você aprendeu com teu pai a não ser igual. Aprendeu a ser diferente. Ele olhou assim para mim com aquela cara, né? Como? Cara de paisagem, né? Falei: pois é, cara, agradeça seu pai. Porque você não é o que ele é. Você deixou de ser o que ele você poderia ser para ser diferente. E é tão interessante isso, às vezes nós não paramos para pensar nisso. E às vezes a gente não absorve essas coisas. Precisamos tratar com seriedade o pecado e confessar a Deus. Precisamos confessar, e não só apenas confessar, mas nós precisamos ser banhados pelo arrependimento. Tomamos um banho de arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é você virar as costas para aquilo e fazer diferente. E foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Jesus chegou: mulher, cadê os que estavam te condenando? Cadê? Ninguém, Senhor, foram tudo embora. E o Senhor disse a ela: olha, eu também não te condeno. Vá, abandone a sua vida de pecado. Eu não estou te condenando, mas vá embora e abandone, se arrependa e abandone a tua vida de pecado. Eu não te condeno não, mas vá embora. E não faça mais, abandone essa vida de pecado. É arrependimento. Como é que você vai lidar com aqueles que são ocultos? Aí você pode colocar o Salmo 139, Marcelo. Salmo 139, verso 23 e 24. Vamos lá. Veja lá, Salmo 139, verso 23 e 24. Acho que ele vai colocar aí, a gente pode ler junto. Vamos lá. Show, Marcelo? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, junto. Bem bonito, vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. 24. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Você tem feito essa oração? Você tem feito essa oração? Deus, sonda. Dá uma olhada aqui dentro. Prova minha vida, as minhas inquietações. Olha a minha conduta. Tem alguma coisa que na minha conduta está te ofendendo, Senhor? Tem alguma coisa na minha conduta que não está legal para o Senhor? Tem alguma coisa na minha conduta que está deixando o Senhor triste? Tem alguma coisa na minha conduta que o Senhor está ficando aborrecido comigo? E eu não estou desfrutando desse poder? E quando o Espírito começa a revelar, você começa a confessar e você começa a querer abandonar o pecado. Então a primeira coisa que você quer ter poder espiritual, trate com seriedade o pecado. Não brinque com ele. Não deixe ele ficar na tua vida. Não deixe ele se armazenar aí dentro. Porque a hora que ele se armazena, vira uma tranqueira. Ele vai fazendo estrago. É que nenhuma laranja, está no saco de laranja, a laranja apodrece, vai ficar só ela podre? Vai apodrecer todas, né? Então é isso, tira. Tira rápido. Segunda coisa. Você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Ou seja, não seja dono de nada. Ah, mas eu comprei, eu construí. Você não é dono de nada. A Bíblia fala de uma palavra interessante. Oikonomos, olha que lindo, né? Não é nome bonito para filho, não. Oikonomos. Oikonomos, é mordomo. Mordomo. Mordomia. Quem é oikonomos? É, o léxico grego, ele diz assim: é um administrador, gerente, superintendente, para quem o chefe da casa ou proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres e o cuidado das receitas e despesas e o dever de repartir a porção própria de cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Esse é o mordomo. O mordomo, ele cuidava dos muitos bens e da riqueza do senhor, mas ele não possuía nenhuma delas. Não era nada dele. Sabia que está na Bíblia? Às vezes nós não aplicamos esse conceito para a gente. Quer ver? Romanos 11, 36. Pode pôr aí Romanos 11, 36. Hã? Ele vai colocar já, pronto, já colocou lá, olha lá. Está vendo, está ficando deixando o povo mal acostumado. Dizer, mas era espada 1-2, está perdendo a graça. Olha lá, vamos lá, ó. Pois dele, por ele, para ele, são o quê? Todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Todas as coisas são dele, nada é meu. Quer saber mais de uma coisa? Nós não somos donos nem de nós mesmos. Veja o ensino de Jesus, Mateus capítulo 6, versos 19 e 21. Agora ele vai colocar de novo aí, são três versos aí. Mateus 6, 19 a 21. Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Olha lá, vamos lá juntos, bem bonito. Ó, isso é bacana, hein? Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 21. Pois onde estiver o seu tesouro, você não é dono de nada. Eu não sou dono de nada, nem de mim mesmo. Tudo é dele. Ele pode tirar tudo. Então, a segunda coisa, não seja dono de nada. Faça um voto de ser um mordomo fiel. Deus, eu quero ser um mordomo fiel. Se o Senhor está me colocando isso em minhas mãos, eu quero administrar fielmente para o Senhor. Deus tem te dado filhos? Deus, eu quero ser um mordomo fiel no cuidado dos meus filhos. Deus te deu uma esposa? Deus, eu quero ser um mordomo fiel no cuidado da minha esposa. Deus, eu quero ser um mordomo fiel no cuidado do meu esposo. Deus, eu quero ser um mordomo fiel no cuidado das coisas do Senhor. Faça um voto. Você vai ver que bênção é. É bênção. Terceira coisa que R.W. Tozer ensinou: nunca se defenda. Como assim? É, nunca se defenda. Defesa faz parte do nosso instinto. E quando a nossa reputação é atacada, talvez seja o que mais desperte em nós a defesa. A gente tenta se defender, né? E a gente aprende isso daqui sobre defesa lá no livro de Jó. No livro de Jó você aprende muito. E você vai vendo os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar falando sobre Jó, né? Que estava acusando Jó de pecado. Porém, se você ler atentamente o livro de Jó, você vai descobrir ali que Jó se defende, defende a sua justiça. É interessante que Jó faz um voto também ao Senhor lá. Jó fez voto ali também ao Senhor. Nós não gostamos que o nosso nome seja manchado. Assim a gente toma a dianteira, faz uma defesa. Você quer ver o que a Bíblia te ensina? Provérbios 22:1. Também é bom a gente colocar aqui para a gente ler tudo junto. Provérbios 22:1. Podem ler. O que vale mais? A boa reputação. Ela vale mais do que riquezas. E desfrutar de boa estima, autoestima, vale mais do que prata e ouro. Interessante, né? A gente aplica isso. A boa reputação, sabe? É você poder, as pessoas olharem para você e dizer: pô, gente boa. Pode pôr a cabeça no travesseiro tranquilo. Sabe, mas tem uma outra coisa que está nesse livro de Provérbios também, Provérbios 23. Em Provérbios 23, está falando de um Deus que cuida do seu povo, que cuida de mim e cuida de você. Só que a gente não acredita nisso. Veja o verso 23, 10 e 11 do capítulo 20, de Provérbios 23. Já estava em Provérbios, não vai colocar não? Igual estou esperando. 23, verso 10 e 11. Diz assim: não mude o lugar nos antigos marcos de propriedade, nem invade a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. A Bíblia está dizendo para mim que Deus sempre se levanta em favor daqueles que lhe são queridos contra os adversários. Então, se você é fiel, se você é firmado no Senhor, você pode ter certeza que Deus levanta a sua bandeira. Deus levanta a sua bandeira, mais cedo ou mais tarde. Eu sou experiência viva disso daí. Tem N episódios na minha história de vida que eu vivi isso daqui. Deus, eu não vou me levantar, o Senhor é o meu ajudador. E Deus veio assim, fá. A gente fica até com pena do que acontece. Em Êxodo 23, 22 diz: se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Se você for uma pessoa cheia do poder de Deus, estiver cheia do Senhor Jesus Cristo, estiver na plenitude do Espírito Santo, uma vida transbordante, você pode ter certeza que isso se cumpre na tua vida. Mas eu tenho que ouvir atentamente o que Deus me quer ensinar. E Jesus é a nossa maior defesa, Jesus é a minha maior defesa, Jesus é a sua maior defesa. Diga, Jesus é a minha maior defesa. Fraco. Jesus é a minha maior defesa. Você crê nisso? Creia nisso. Jesus, em meio às acusações injustas, ofensas e agressões, Isaías diz que ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E daí você vai lá em Atos capítulo 8, verso 32, nós vamos encontrar Felipe com o eunuco, né? E aí o que está acontecendo lá? Ele estava lendo justamente essa passagem. E aí Felipe começa a pregar o evangelho para ele. Sabe de quem ele está falando? Está falando de Jesus, aquele que morreu na cruz, que deu a vida por nós, para que a gente tenha a vida abundante. E aquele homem ficou boca aberta, eu quero esse Jesus. E Felipe está pregando para ele. Daqui a um pouco ele diz assim: tem aqui água, olha a água, posso ser batizado? Pode, vamos ser batizado. E ele é batizado, sabe por quê? Porque ele abriu o coração para Jesus. Você confia em Deus de verdade? Entregue ao Senhor e Ele cuidará todas as coisas e cuidará de cada uma delas. Eu creio. É o voto. Faça um voto. Faça um voto, Senhor, eu quero experimentar esse poder e quero viver de forma maravilhosa na Tua presença. Faça esse voto. Né? Você não é dono de nada, você não vai se defender. Senhor, olha, eu não quero me defender, o Senhor é a minha defesa. Tudo bem até agora? Tá? Tudo bem? Tá? Tô entendendo? Mais duas coisinhas. O A.W. Tozer disse assim: olha, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Isso se chama fofoca, maledicência. Vamos usar a palavra bíblica, né? Maledicência é mais bíblico, né? Fofoca é muito, muito chulo, né? A Bíblia fala de maledicência. E qual é o grande pecado da humanidade? Hein, Ricardo? Qual é o grande pecado da humanidade? Tu sabe? A língua? Qual é o grande pecado da humanidade? Orgulho. E do orgulho sai todas as coisas. Do orgulho surge a mentira, do orgulho surge a inveja, do orgulho surge a arrogância, do orgulho surge a prepotência, e vai daí por diante. Inveja. O que é? É quando você nota alguém com algo que você não tem, e a inveja brota no coração. E a partir daí surge uma ação de tentar prejudicar o invejado. Isso que é inveja, Sônia. Eu olho, aquilo vai crescendo, eu procuro. Ah, o cara comprou uma SUV top. Como será que ele conseguiu? Não é assim? Logo a gente começa a viajar, né? É ou não é? Tá vendo? A gente começa a querer prejudicar o invejado. Olha, orgulho. Ô, desgracinha. Gente, deixa o Espírito Santo trabalhar isso na tua vida. Se a pessoa foi abençoada, diz glória a Deus, Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Sabe, a minha oração é que Deus te abençoe muito. Sabe por quê? Para você oferecer todas as coisas para o Senhor. Sabe, você tem a melhor casa e você abrir a tua casa assim, dizer, olha, tem uma casa enorme, né? Eu quero fazer. Tá, usar o que eu e Eliane orávamos sempre. Nós queríamos ter uma casa maior, para quê? Para a gente poder reunir o pessoal em casa. E vez ou outra a gente está tendo. Dia 30 nós estávamos lá, né? Tem o quê do cinema? Umas 20 pessoas? Daí para mais, né? Foi gostoso demais. Saímos de lá uma e tanto da manhã, né? Maravilhoso, gostoso, um bate-papo. Rimos até dizer chega. Não falamos de igreja, não falamos de nada disso. Falamos de coisas que... da nossa história. Foi divertidíssimo, muito gostoso. Era um desejo do meu coração. Fui abençoado e quero abençoar pessoas. Quando a gente pode fazer isso, louvado seja Deus. E se Deus te der isso, diga, Deus, olha, eu quero abençoar os meus irmãos. Deus te deu um carro top. Senhor, eu quero colocar esse carro a serviço do Senhor. Vamos lá para Tanque Novo. Longe paga encrenca e carro novo, nós vamos lá para Tanque Novo fazer uma viagem missionária. Ô, bênção! Já pensou? Quando você começa a pensar nas coisas e você começa a não deixar o orgulho entrar no teu coração, e você começa a fazer as coisas para Deus, Ele vai te abençoar. Em Mateus 22, 39, Jesus nos ensina sobre um grande mandamento, o segundo mandamento. E ele diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Agora a inveja, eu não estou amando. O orgulho não me deixa amar. O orgulho não me deixa olhar para o outro e ter compaixão. O orgulho, ele me afasta das pessoas. O orgulho me faz ser arrogante, ser presunçoso, pedante. E eu vou me afastando das pessoas. E quando você age para prejudicar o outro, além de não o amar, você entrou na rota de colisão com Deus. Sabe por quê? Desobediência. A Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. E se você não ama o teu próximo, você entra em colisão com Deus, porque você está sendo desobediente. Não podemos esquecer. Eu vou recitar aqui os 10 mandamentos, alguns dos 10 mandamentos, né? Só para não esquecer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O Ed contou um negócio hoje de manhã, foi interessante, né? Ele disse que estava lá com um colega lá no seminário, estava na rua lá, né? E, de repente, passou uma moça muito bonita e ele virou os olhos, né? Aí o colega disse, olhou para ele assim, aham, ó. Sabe o que é isso? Hã? Arranca. É melhor você entrar caolho do que não entrar. Porque a cobiça. Né? Faça um voto. Faça um voto de não passar avante algo que possa prejudicar o outro. Deus, eu quero fazer um voto de andar segundo o teu caminho, andar como Jesus andou. Jesus podia ter chegado para Judas e dito: cara, você, cara, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, ele vai me trair, tá? Esse camarada aí vai daqui um pouquinho ele vai me vender, tá? Ele vai pegar 30 moedas e vai me vender. Jesus fez isso? Foi lá lavar os pés do cara. Não falou nada. Não passou adiante, não defamou o camarada. Podia fazer isso, mas Jesus não faria. E aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, nos ensina a não defamar. Último. Não aceite qualquer glória. Não aceite qualquer glória. Somos orgulhosos. Foi o orgulho que derrubou Adão e Eva lá no Éden. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 3. E o homem sempre almeja uma posição de destaque para receber glória. Nossa. Ai. A gente gosta de ser elogiado, né? Nós gostamos de ser reconhecido. Mas eu tenho que ter consciência do seguinte: eu posso receber um elogio? Posso, mas eu tenho que saber que é a Ele toda a honra e toda a glória, porque o que eu tenho não é nada meu, é tudo é dEle. João 3,27 diz, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber aquilo que lhe foi dado do céu. Se você recebeu alguma coisa, te foi dado por Deus. Se você recebeu uma inteligência, foi dada por Deus. Se você recebeu uma capacidade de realizar algumas coisas muito bacanas, veio de Deus. Quando você começa a reconhecer isso, e a Bíblia diz lá em Tiago 1,17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo vem do alto, tudo vem de Deus, tudo vai provém do céu. Nada vem de você. O que temos em nós que não tenha sido recebido de Deus? Sabe o que faz a gente dizer: não, eu comprei, eu fiz? É o nosso orgulho. Mas quando você olha com o óleo espiritual, com o poder espiritual, você olha e diz assim: foi o Senhor que me deu. Isso é do Senhor. Deus, me ensina a ser mordomo dessas coisas. Deus, me ensina a ser um bom mordomo disso que o Senhor tem me dado. Sabe quem é digno de receber glória? Nós cantamos isso hoje. Só Deus é digno de receber honra, glória e poder. Lá em Apocalipse 4,11 diz: tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade e elas existem e foram criadas. Tá aí, vamos ler esse texto, é muito bonito. Vamos lá juntos. Bem, tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Você pode continuar lendo sobre essas coisas aqui, lá em Apocalipse capítulo 5, verso de 1 a 14. Fala dessa glória. Apocalipse 5, de 1 a 14, relata que o único que foi encontrado digno de abrir o livro foi o Cordeiro que foi morto, o qual recebeu grande louvor por isso. E Paulo também reitera isso lá em Romanos: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Coloca Romanos 11, 1, 36, eu quero que você grave isso, meu irmão. Grave isso, minha irmã, e você saia daqui meditando nesse verso de Romanos 11, 1, 36. Romanos 11, 36. Vamos ler juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Que coisa boa, né? Qual deveria ser a nossa atitude? Nós deveríamos aprender como salmista: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a tua glória, a tua glória. Você pode receber elogios, mas esteja ciente de que receber, reconhecer que a glória pertence a Deus. Amém? E fecho com o último texto para vocês. Eclesiastes 5, 4 e 5. Faço questão de colocar aí para a gente ler junto. Eclesiastes 5, 4. Vamos juntos? Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os que... já. Então, quando você fizer um voto, cumpra sem demora. Agora, o tolo desagrada a Deus. Então, fazer voto faz parte. Para quê? Para que a gente esteja alinhado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas se você acha que não vai cumprir, não faça. Tem pessoas que fazem voto: aí eu vou ler a Bíblia esse ano, Senhor, eu prometo, eu faço um voto, e não lê. Eu faço um voto, Senhor. Ah, você vai ter que enfrentar umas barreiras. Ai, talvez você tenha que acordar 15 minutos mais cedo. Senhor, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, mas eu quero ler a tua palavra e orar na tua presença. Os 5 tópicos que nós abordamos são princípios básicos, fundamentais para que a fé cristã seja alicerçada. Aqui são votos para você obter poder espiritual, você ter vida com Cristo. Não esqueça, o pecado afasta você de Deus. E o procedimento correto é, quando falharmos, confessar a Deus. Arrependimento e seguir em frente. Errei, confessa e vou em frente. Davi fez isso. Quem cai não deve ficar caído, lamentando, mas deve se levantar e prosseguir. E Davi disse assim, os votos que fiz eu os manterei. Salmo 56, 12. Depois no Salmo 116, 14 diz, cumprirei meus votos ao Senhor. Prazer. Que Deus te abençoe. E que você tenha... faça votos ao Senhor neste ano. Votos de fidelidade, votos de compromisso com Deus. Voto de estar na presença de Deus, de orar mais. Voto de ser um mordomo fiel. Voto de ser uma pessoa mais participativa, sabe? Fazer um voto: Senhor, eu quero fazer um voto de ganhar uma pessoa para Jesus esse ano. Faça um voto. Faça um voto, depois você vai compartilhar com isso. Fazer votos faz parte. Isso é edificante, é crescimento. E a gente amadurece. Você recebe essa palavra? Que Deus nos abençoe.